De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no mundo todo, 24 milhões de adolescentes entre 13 e 15 anos fumam cigarro. No Brasil, 10% da população é fumante e estima-se que 100 mil sejam adolescentes. Hoje a gente conversa sobre o tabagismo nessa faixa etária com a doutora Débora Chong, pneumopediatra do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, estes dados são preocupantes? O adolescente está mais suscetível do que um adulto aos malefícios do cigarro?
É muito pertinente a preocupação do tabagismo na faixa etária dos adolescentes. Porque, diferente do movimento que a gente vem acompanhando nas últimas décadas no mundo todo, mas especialmente no Brasil, onde houve uma redução do tabagismo na população adulta, a faixa etária dos adolescentes nós não percebemos essa redução. Ao contrário, em muitas cidades do Brasil nós percebemos um aumento do uso do tabaco pelos adolescentes. E por quê? Qual a justificativa que nós, pediatras, clínicos, achamos para essa situação? A justificativa é o comportamento do adolescente. O adolescente tem um comportamento mais impetuoso, uma vontade de desafiar, uma curiosidade enorme pelo novo, pela experimentação. Faz parte do comportamento do adolescente. E por incrível que pareça, ainda tem toda a questão de grupo, né? De que para ele ser aceito naquele grupo, para ele ser aceito no meio que ele vive, ele precisa se comportar como os colegas se comportam, né? E fazer de alguma forma um movimento para ser aceito. E infelizmente, né, a iniciação ao uso do tabaco, a iniciação ao tabagismo pode ser esse movimento, né? Já temos estudos nacionais que comprovam que os estudos internacionais mostram em que quem incentiva o adolescente a utilizar o tabaco em primeiro lugar são os amigos, seguido da namorada ou do namorado, e depois muitos dos seus ídolos, por exemplo, que são formadores de opinião, que acabam incentivando o jovem a utilizar o tabaco.
Recentemente, o narguilé, os vaporizadores ou os cigarros eletrônicos estão cada vez mais populares entre os jovens. Quais as diferenças entre eles e o cigarro industrial? Eles também fazem mal à saúde, né? Quais os malefícios que eles causam?
De fato, aproximadamente nos últimos 10 anos, temos percebido o uso cada vez maior, mais crescente, de outros dispositivos utilizados para fumar. Entre eles, o grande grupo dos cigarros eletrônicos, também conhecidos como e-cigs, vapings, IQOS, e também do narguilé, que é um dispositivo incorporado da cultura árabe no nosso meio. Adultos têm utilizado com muita frequência, mas especialmente os adolescentes. E diferente do que se pensavam, onde esses dispositivos teriam um malefício menor, inferior ao cigarro tradicional, hoje já sabemos que é o contrário, que muitos deles são maléficos, inclusive de uma forma ainda mais devastadora que o cigarro convencional. Em relação ao cigarro convencional, todos nós já conhecemos, né? Então, ele existe mais de 4 mil substâncias tóxicas que são ainda mais potencializadas pela queima, né? Pela combustão do cigarro. Os cigarros eletrônicos, que, como eu comentei, por muitos momentos pensávamos que seria inclusive uma boa opção, né? A ser utilizada pela cessação, para a cessação do cigarro tradicional, hoje sabemos que não. Os cigarros eletrônicos contêm nicotina, a substância mais viciante que contém no cigarro convencional. E pior, muitas vezes de concentrações desconhecidas. A depender da marca, não há uma fiscalização, não há um controle de qualidade e você pode estar utilizando altas doses de nicotina. Ou seja, o cigarro eletrônico vicia. Hoje, nos Estados Unidos, se tornou um problema de saúde pública. Sem contar os acidentes por utilizar bateria, já tem vários relatos no mundo de explosões. Se utiliza com muita frequência nos cigarros eletrônicos, mesmo naquele grupo que afirma que não está utilizando nicotina junto do seu produto, mas está utilizando algum tipo de aromatizante, que também ao longo desses anos já sabemos que tem seus efeitos deletérios. Muitos deles são óleos como a vitamina E, próprio etileno glicol, que são impróprios para inalação e fazem lesões pulmonares gravíssimas, hoje conhecidas como EVALI, lesões pulmonares causadas pelos cigarros eletrônicos. E muitos deles ainda têm um acréscimo de substâncias que são extremamente viciantes, como por exemplo, acetilpirazina. Ou seja, os cigarros eletrônicos trazem enormes malefícios à saúde. Em relação ao narguile, não é diferente. O narguile utiliza temperaturas menores do que o cigarro. Então, muitas vezes, essas substâncias, não há uma queima completa dessas substâncias e ela resta muito mais de forma tóxica na fumaça. Sem contar que são acrescidos em muitos dos tabacos utilizados no narguile metais pesados, como chumbo, níquel, benzopireno, e essa mistura não é nada apropriada para nebulização na via respiratória. Altas concentrações de monóxido de carbono, nicotina, alcatrão, ou seja, substâncias cancerígenas. Sem contar também a questão da quantidade de nicotina que tem no narguile. Chega a ser o dobro da nicotina do cigarro comum. Por isso, a gente sempre orienta de uma forma fácil, né, do nosso adolescente entender que de 20 minutos a uma hora do uso do narguile está equivalendo a mais ou menos 100 cigarros comuns. Ou seja, nem os cigarros eletrônicos que pareciam tão inofensivos, tão pouco narguile, são substâncias que não são maléficas à saúde. Ao contrário, trazem enormes malefícios ao nosso adolescente. O narguile ainda tem a questão do compartilhamento, onde nesse momento de pandemia pode trazer um risco enorme e adicional à transmissão do coronavírus. Ou seja, nós precisamos sim alertar, precisamos informar de que esses dispositivos novos para inalação dos cigarros, né, para inalação da fumaça.
E doutora, considerando este cenário atual da pandemia, quais são as consequências do isolamento para os fumantes adolescentes? A ansiedade pode estar estimulando o maior consumo de cigarro?
Não há dúvida que nesse momento difícil e crítico que estamos enfrentando, com uma pandemia que já se arrasta há mais de um ano, o que temos percebido na nossa prática clínica é um aumento, sim, de quadros de ansiedade, de quadros depressivos, especialmente entre os adolescentes, que dependem muito para o seu desenvolvimento neuropsíquico do convívio social, o qual tem sido extremamente restrito nos últimos meses. Bom, por mais que não tenhamos dados estatísticos concretos e objetivos, não deve ser difícil inferir que possa ter havido um aumento, sim, do uso de bebidas alcoólicas e até mesmo, por que não, do uso de tabagismo nessa faixa etária.
E do ponto de vista médico, os adolescentes fumantes também podem ser considerados um grupo de risco?
O tabagismo, tornando o adolescente um fator de risco para o coronavírus, aí nós temos que basear no que a clínica nos informa, né? Então, se esse tabagismo gerou questões diretas e indiretas, como diabetes, hipertensão, quadros pulmonares crônicos, sim, tanto esse adolescente quanto o adulto se tornou uma pessoa de risco para as infecções graves ao coronavírus. Ou seja, vai depender da doença clínica instalada que está relacionada ao tabagismo.
E como os pais ou os responsáveis podem ajudar o adolescente a parar ou pelo menos reduzir o consumo de cigarros?
Excelente pergunta, excelente questão. Só há uma maneira em que pais, médicos, professores e todas as pessoas que vivem ao redor do adolescente conseguir mudar essa realidade com muita conversa e com muita informação. Então, como eu comentei anteriormente, o que há é um grande desconhecimento ainda por parte principalmente desses novos dispositivos para fumar. Ainda paira muito a ideia de que esses dispositivos não são maléficos e que seriam boas opções. Então, o mais importante é que entrevistas como essa, que os médicos estejam bem informados para que nas suas consultas possam orientar os pais, que os pais estejam informados para que a hora que perceba o início do uso pelos seus filhos, né, consigam orientá-los de forma adequada, mostrando, apontando para eles os grandes malefícios deles entrarem por este caminho. Então, eu acho que tudo gira em torno da informação e da conversa.
Doutora, nos casos de crianças e adolescentes que não são fumantes, mas convivem com pessoas que fumam, quais os riscos para a saúde delas?
Outro assunto de extrema importância, o tabagismo passivo. É um assunto que sempre me causa desconforto, me incomoda. Por quê? Porque a criança é muito vulnerável. A criança não tem força e energia para ir contra um pai, uma mãe, um cuidador que fuma ao lado dela. Ou seja, ela é uma grande vítima de toda essa situação. E não faltam estudos mostrando que a criança ser submetida ao tabagismo passivo traz inúmeras consequências de saúde. Temos dados em Curitiba, em estudos anteriores, mostrando que 20% das nossas crianças na nossa capital estão expostas ao tabagismo passivo. E isso leva a essa inalação dessa fumaça, leva a afecções respiratórias frequentes, com alta morbidade. São crianças que tossem mais, que vão mais ao pronto atendimento, que usam mais antibióticos para tratar as suas infecções respiratórias, principalmente aquelas crianças abaixo de 5 anos de idade. São as maiores vítimas do tabagismo passivo dos pais e de cuidadores. Também já tem estudos correlacionando tabagismo passivo e piora da asma. Então já se mostrou que as crianças asmáticas que são submetidas ao tabagismo passivo têm um pior controle da sua doença, precisam usar mais corticoide, por exemplo, para o controle da doença e também têm mais frequência de idas ao pronto atendimento. Ou seja, precisamos também orientar, precisamos também informar. Não é o fato da criança não fumar diretamente que ela está livre dos malefícios de quem fuma ao lado dela. Ao contrário, elas são pessoas vulneráveis a essa questão e que vão sim sofrer enormes malefícios de inalar a fumaça de uma forma passiva. Então precisamos novamente partir para a informação, partir para a divulgação desses dados, de forma que a gente consiga reduzir ainda mais esta situação.
No Fala Doutor de hoje, nós conversamos com a doutora Débora Chong, pneumopediatra do Hospital Pequeno Príncipe, sobre o tabagismo na adolescência.